Já está conciliada a senadora. Vai vir o pessoal do Xingu, o pessoal do Pará,
senador,
todos de Altamira nesse período.
A sogra tá, explica para eles, é essa linha mesmo. Pega o microfone. Isso aqui está sendo gravado, tudo registrado.
É que em função da diligência que eu fiz esse final de semana, no sábado, Altamira, representando a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado, houve um monte de problemas que passam desde as dificuldades do deslocamento dos senadores até boicote do Senado para acontecer essa diligência. Então, mesmo contrariando essas dificuldades, nós conseguimos fazer a diligência. Então, eu trouxe de lá, a pedido das lideranças, das populações tradicionais, não só indígenas, do painel de especialistas, que tem mais de 40 pesquisadores de várias áreas, e do Movimento Xingu Vivo, a reivindicação de realizar aqui, já que os senadores não foram a Belo Monte, que a gente realize aqui uma audiência para que as populações tradicionais, para que o Movimento Xingu Vivo e o painel de especialistas possam ser ouvidos aqui pelos senadores. E eu fiz um acordo político com alguns senadores, dentre os quais o senador Paim, o senador Suplicy, o senador Pedro Taques,
João Pedro.
Senador João Pedro, a senadora Vanessa Graziottin,
Ângela Portela, que está aqui.
Senadora Ângela Portela e outros que nós dialogamos no sentido de garantir com que as populações tradicionais de lá sejam ouvidas, para que nós fizéssemos a reunião aqui no Senado Federal. Inclusive, o meu pedido é que seja no plenário grande, né, para ser transmitida ao vivo para todo o Brasil. Então, o período solicitado foi na primeira quinzena de maio. Nós podemos conciliar com esta vinda de vocês e já sair hoje daqui com a data acertada. Enfim, é isso.
Senador, eu...
Pode falar sobre o tema, sobre o tema.
Vamos sobre o tema mesmo, senador. Pois eu queria me manifestar que eu sou o primeiro a reivindicar a audiência com a presidente. O senhor não me deixa mentir. Então, eu queria propor aos meus colegas indígenas que nós fizéssemos uma comissão após essa audiência para a gente viabilizar, né, a vinda dos principais lideranças indígenas do país, como eu propus. Eu tenho contatos com os grandes líderes que nós poderíamos organizar melhor isso, para que nós realmente mesclamos os verdadeiros líderes do país. Então, é isso que eu queria propor aqui, diante das lideranças que se faz presente aqui. Então, a minha sugestão era isso, viu, senador?
Bom, eu proponho... Pois não.
Vossa Excelência, eu quero apenas também lembrar que é muito ponto importante que a Vossa Excelência citou, para podermos lembrar, é que forma que nós vamos conseguir a vinda dos povos indígenas para cá, os principais lideranças, por exemplo. Tem alguns que estão aqui presentes. Bom, inclusive também o senhor, né, complementou no desse pronunciamento aqui, que a interferência, o desentendimento na Fundação Nacional do Índio e também, e se as ONGs indígenas vão trazer, né, os povos indígenas para cá, se a FUNAI vão trazer para cá. Como é que vai ser o custeio sobre o transporte, né, dos povos indígenas, deslocamento dos povos indígenas das suas terras, das suas origens, e para esse grande evento, grande encontro que nós vamos ter. Então, essa é a minha preocupação, porque alguns da região, da cidade, não têm o procedimento legal, por exemplo, para efetuar o pagamento, né, ao contrato para transporte terrestre ou transporte aviação, aéreos. Então, podemos tratar sobre essa questão, né, e para podermos deixar bem claro e preparado para esse encontro. Inclusive, a Vossa Excelência também, a companheira, a cacica Rosane Caigang, estava falando um pouco para podermos, né, definir a data que ela apresentou no dia 5. E assim, senhora? Foi no dia 5 de maio. Então, podemos ainda, sobre essa questão, e que nós vamos sentar. A questão que nós vamos ter também, o desentendimento, o atrito, a COIAB, por exemplo, Coordenação Indígena Brasileira Legal do Estado de Amazonas, e algumas APIB, APOIM, então, nós precisamos sentar, nós precisamos falar com eles, entendeu? Nós precisamos, infelizmente, Vossa Excelência, tem alguns índios vagabundos, são falsos, tem organizações indígenas também que vivem como um ser humano parasita do dinheiro público, né, da FUNAI. Entendeu? A FUNAI manda dinheiro para ele e vive enchendo de saco em favor da FUNAI. Isso aí, os outros demais, os jovens, comunidades, caciques, passam dificuldade. Então, nós temos que tomar essa também, uma providência, Vossa Excelência, senhor Jeremias. Então, e essa questão é muito importante a ser tratado, e nós vamos resolver essa, e vamos solucionar essa questão. A COIAB, se quiser aceitar, né, os outros demais, a nossa posição, justamente com vossos senadores, e para podermos resolver a questão de maneira, de que questão, já que é de todos para ser resolvido, uma questão geral que nós temos. Então é isso. Nós vamos unir depois, vamos fazer reunião sobre a terra indígena Sangradouro, terra indígena São Marcos, são 8 terras indígenas do povo Xavante. Então, nós vamos ter sobre essa organização, vamos discutir sobre essa organização. Eu acho que eu sugiro muito importante, e a Vossa Senhoria também, senhora Caigang aí, Rosane Caigang, vai também vai organizar, vai se preparar. Entendeu? A questão é custo divino dos índios, Vossa Excelência. Obrigado.
Muito bem. Eu vou propor o seguinte: não tem como nós aqui nessa comissão, nós seguir até atropelar o movimento, nós querer decidir quem serão as lideranças. Nós não vamos fazer isso. E o que nós vamos só sugerir é que vocês organizem uma comissão e entre vocês escolham quais os líderes que vão a essa audiência. Nós vamos pedir a audiência para a presença da Dilma em nome da comunidade indígena do país. Ela vai perguntar, é natural, quem são, qual é a comissão. E daí vocês é que vão decidir quem é a comissão. Eu acho que um fórum adequado a esse encontro em Brasília, que vocês vão ter, é do dia 3 ao dia... dia 3 ao dia 5. Eu acho que o dia 5 é um dia bom para fazermos aqui a audiência para discutir toda essa questão, conforme propôs a senadora Magnor, como propôs a senadora Magnor, no dia 5. Então, o dia 5, eu já vou reservar o espaço da Comissão dos Direitos Humanos para esse debate, onde todos estarão convidados. Se nós conseguirmos, senadora Magnor, fazer no plenário, melhor, naturalmente. Ou mesmo no Nereu Ramos, mas o plenário da comissão vai estar reservado, então, mediante requerimento que vai ser apresentado pela senadora Magnor. Vai ser apresentado e votado. Ser votado, é. Mas o requerimento de vossa autoria, e provavelmente o senador Vicentinho vai querer assinar junto, e que não vejo problema nenhum que ele assine junto o mesmo requerimento. Pois não, pode falar.
Esse problema da Belo Monte, hidrelétrica em Belo Monte, e por que está exigindo esse intuito de continuar com essa ideia de poder estragar todos os ambientais, de todos os répteis? Eu acho que precisa o governo mudar a ideia. O Brasil é tão rico, e por que não pode colocar um hélice ou raio solar para mover aquele rio sem estragar os répteis, os peixes e os outros animais, árvores e meios ambientes? E por que não pode partir para uma ideia para evitar esses problemas de retardamento de fazer uma hidrelétrica raio solar ou movida a vento, como nos outros países? Não seria melhor, talvez os índios acatariam essa ideia saudável, evitando todas essas poluições que está havendo, em vez de olhar a dinheiro, olhar a saúde do povo, olhar a respiração do povo, dos seres humanos e dos animais e da natureza. Eu acho que seria, os índios, desse ponto, cairiam na fragilidade de compressão. Por que essa ideia de teimosia com perversidade? Quero acabar alimentar as vaginas como peixe, como caça, como árvore que faz sombra, como árvore que faz construção da casa, etc. E por que não podemos partir para uma ideia sadia? Talvez os índios aceitariam. Essa é a minha sugestão. Agora, para vir os índios de lá também, é um problema. Enquanto o CNPI está reinando, ocupando espaço de administração FUNAI, como todo mundo fala que é mal do FUNAI. Eu sou da FUNAI, entrei no começo da FUNAI. Eu nunca vi esse comportamento desumano, sem educação, sem respeito a seres humanos, e ainda fala esse demagogias para poder enganar o indígena. Vossa Excelência, precisa tomar conhecimento disso, Vossa Excelência.
Meus amigos, eu primeiro, a partir desse momento, oficialmente, nós retomamos os nossos trabalhos aqui nessa audiência pública em homenagem ao povo indígena. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês que há momentos como esse que eu tive que interromper para que uma decisão importante fosse tomada em duas comissões, e se não fosse a boa vontade de vocês, não teria acontecido. Então, nesse momento, retomamos e permito que, mais uma vez, para mim é simbólico isso, que eu diga muito obrigado ao povo indígena, que eu peça desculpa ao povo indígena, e vocês me entenderam, porque eu pedi para vocês ficar aqui sem almoço, sem nada, devido a um trabalho importante numa outra comissão, e que a Comissão de Direitos Humanos tinha que estar lá. Eu fui lá, assinei, naturalmente, disseram aqui, eu assinei, e não me fiz lá presente e fiquei com vocês. Mas se não fosse a boa vontade de vocês, não tinha acontecido essa decisão importante e nós não estaríamos agora retomando nossos trabalhos. Olha, parabéns a vocês. Vocês são guerreiros, lutadores, estão escrevendo essa história bonita e, quem sabe, esse 19 de abril, dia do índio, entre para a história com propostas concretas, que a gente consiga, inclusive, marcar audiência com a presidenta Dilma a partir desse momento que construímos junto aqui e que lá a gente tire decisões que atendam a comunidade. O senador João Pedro está aqui, mas me permitam todos que eu diga parabéns ao povo indígena.
Obrigado.
Vocês
obrigado.
São os verdadeiros heróis.
Obrigado, obrigado, obrigado.
Então, de imediato, passamos a palavra, conforme a oradora escrita, a senadora Magnor Brito, para o seu pronunciamento.
Bom dia a todos e a todas. Eu queria, em nome da Claudecida Silva Brás Potiguar, que é representante da PIB, e do cacique Celestino, cumprimentar todas as comunidades indígenas, todos os povos indígenas que estão aqui e os povos indígenas em todo o mundo que estiverem nos ouvindo, dizer que o que nós estamos celebrando hoje aqui é a resistência indígena e popular. O que nós estamos celebrando aqui hoje é a disposição dos povos indígenas de continuar resistindo e lutando pela sua soberania. E eu queria, antes de concretizar o conteúdo do meu pronunciamento, de repudiar veementemente a ausência do presidente da FUNAI nesta audiência. Repudiar, embora com respeito à presença do Paulo Celso de Oliveira, que é da ouvidoria da FUNAI, mas eu não acredito que alguma outra agenda fosse mais importante para a FUNAI do que ter a oportunidade de ouvir as lideranças indígenas que, com muita dificuldade, e nós sabemos disso, dos diversos campos desse país, cantos desse país, se dirigiram para a audiência aqui do Senado Federal. Além de ser uma descortesia, uma desconsideração com uma das principais comissões dessa casa, que luta pelos direitos humanos, no qual as comunidades indígenas têm a sua oportunidade de serem ouvidas, e a partir desta comissão, muitas providências, muitas solicitações, muitas denúncias são feitas a favor das comunidades indígenas. Eu quero dizer que eu sou militante dos direitos humanos, sou professora, sou do Pará, do Estado do Pará, sou dirigente do Partido Socialismo e Liberdade, com muito orgulho, o meu partido está ao lado das causas indígenas, das causas dos direitos humanos nesse país. Eu estive no sábado, dentre os vários municípios que eu visitei no final de semana no meu estado, estive em Eldorado dos Carajás, pelos 15 anos do massacre de Eldorado, dos companheiros trabalhadores sem terra, estive em Marabá, discutindo a implantação da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, mas estive em diligência, representando a Comissão de Direitos Humanos em Altamira, como aqui eu tive a oportunidade de conversar informalmente com as lideranças indígenas que estão participando desta audiência, dizendo da dificuldade que foi o deslocamento da nossa diligência até a cidade de Altamira por conta de um boicote anunciado depois da decisão da OEA, depois do anúncio da OEA de paralisação da hidrelétrica de Belo Monte. Da paralisação e da decisão importante, porque se aqui no Brasil a questão de Belo Monte, que afeta as populações tradicionais nas quais os indígenas estão incluídos, esse assunto não passa da antessala da presidenta da República, Dilma Rousseff, as organizações internacionais ouviram os clamores, os sofrimentos e as lágrimas dos povos indígenas daquela região. São 25 mil indígenas no Rio Xingu, são 24 etnias diferentes, são duas tribos indígenas, araras e jurunas, que vão ser afetados diretamente, que fazem parte da Volta Grande do Xingu, que não foram ouvidos. Aliás, senador Paim, eu denuncio nesta audiência que, diferente do que propõe a Constituição Federal, a obrigação de ouvir as tribos indígenas de um rio que passa por dois estados brasileiros, de ouvir os povos tradicionais, quilombolas, os agricultores, os ribeirinhos, os pescadores daquela região,